Proszę.
Boa noite. Prazer estar aqui de novo no NER. Birshut, meu querido cunhado, Rav Yossi. Parabéns pelo trabalho, parabéns a todo o público que está aqui sempre presente, do lado dessa luz que vocês têm. Aproveitem, tá bom? Porque tem muitas sinagogas que começam pequenas e não necessariamente tem um líder tão grande já desde o começo. Às vezes, quando vai crescendo, vai mudando, mas vocês já começaram com o melhor de todos. Então, Yossi me chamou, Rav Yossi. Ele vai contar pro sogro. Ele vai contar pro sogro, eu vou pontuar, é só isso. Ó. Essa semana é Parashat Chazak. O que é Chazak? A gente está terminando um dos cinco Humashim da nossa Torá, do Pentateuco. A gente tem o primeiro Bereshit, Shmot, Vaikra, Bamidbar, Dvarim. Eu não vou tentar traduzir, porque eu sempre me confundo com Gênesis, números, eu não sei exatamente os nomes, tá bom? Então não vou tentar traduzir. Bereshit, Shmot, Vaikra, Bamidbar, Dvarim. Então o Ramban, o Nachmanides, na Agdama, na introdução para o Chumash Shmot, o Sefer Shmot, o livro de Shmot, que é o segundo, Exodus, ele faz uma pergunta muito, muito, muito simples. Para explicar a pergunta dele, eu gostaria de introduzir como que funciona nossos cinco Chumashim. Primeiro Chumash, que é o Bereshit, tá? Enquanto eu sei, eu vou falando, né? Que é o Gênesis, é a nossa história, é a nossa história. Desde Abraham Avinu, ou melhor, desde a criação. Depois da criação, Noé, o Mabul, o dilúvio, a Arca de Noé, toda a formação do mundo está lá. O que, que fez a nação judia virar essa nação maravilhosa? Então a gente precisa passar por Abraham, Yitzhak e Yaakov, as 12 tribos, os irmãos, a venda de Yosef, chegamos no Egito. Vamos para o segundo Sefer, que é o Êxodos, que é o Sefer Hageulá, o livro da redenção. Eu vou pular um minuto, porque aí eu vou voltar para ele, que é onde eu queria focar esse começo de Shiur. Depois vamos para Vaikra, Levíticos, né? Ah, tô bem, aprendi. Então, Vaikra fala de oferendas, fala de korbanot, do serviço de Amisel, serviço da nação judia com Deus. Como que fazer oferendas, o que, que se traz, o que não se faz, se você fez um pecado, se você tem um agradecimento, se você está com lepras, o que, que for, sempre tem algo que conecta você com Deus. Bamidbar é a história do povo judeu no deserto até a gente entrar em Eretz Israel. Dvarim, Mishnei Torah, é uma repetição de todas as mitzvot, a formação do povo logo antes de entrar na terra de Israel. Vamos voltar então onde a gente estava, que é essa semana a gente está fazendo a conclusão de Shmot, do Êxodos. Então a conclusão de Shmot, Parashat Vayakel Pekudei, fala o Rambam uma pergunta interessante. Sefer Hageulá, o livro da redenção. Sim, começamos no Egito, começamos no lixo, começamos no mais baixo que tem. De repente do Egito a gente sai Shmot, Vaerá começa as pragas, Bo, a saída do Egito, Bechalah, a gente atravessando o Mar Vermelho, atravessando Yam Suf, Itró, o recebimento da Torá, Mishpatim, quais são as leis da Torá, Trumá, Tetzavé, de repente começa a falar do tabernáculo, do Mishkan. O que, que tem a ver a nossa redenção com o Mishkan? O que, que tem a ver? Sinceramente, se você está me falando de Sefer Hageulá, uma redenção, você me fala da saída do Egito para entender que é a saída, o recebimento da Torá, que é o meu completo, o que, que tem a ver a construção do Mishkan, as roupas do Kohen Gadol, com a Geulá, com a redenção de Am Israel. Kitissá, continua a Torá, é o pecado do bezerro de ouro. Sim, historicamente isso aconteceu justo na hora que foi entregar a Torá. Make sense, faz sentido. Vai aquele Pekudei, a Torá volta e repete, para concluir para você, como que foi feito o Mishkan. Ordem, e quando o pessoal efetizou, chegou a construir o Mishkan. E a pergunta do Rabban, o que, que isso tem a ver com a nossa redenção? Rabotai, imaginemos uma situação muito infeliz, onde uma pessoa fez uma viagem, e quando ele está entrando no país dele, descobrem que na mala dele ele tem alguns quilos de algo que ele não deveria estar transportando na mala. E essa pessoa, do dia para a noite, ontem ele era uma pessoa rica, empregada, ele tinha um bom emprego, ele trabalhava numa multinacional, ele tinha muito respeito na comunidade, os filhos deles eram filhos de... A esposa dele era esposa de... O sobrenome dele era algo de orgulho, a partir do dia para a noite... Ele foi pego no aeroporto, na alfândega, entrando no país dele ou em outro país, com vários quilos de algo que ele não deveria estar carregando. e não tem outra traficante de drogas, você vai direto para a prisão, ele tem os próximos 20 anos para sentar numa cela. De repente não tem um pai sustentando a casa, a mãe vira, a esposa virou uma viúva em vida. Na comunidade está todo mundo falando dele, o sobrenome dele virou uma vergonha. De repente os filhos não têm sustento, os filhos na escola estão sofrendo bullying, e de repente a vida vira de cabeça para baixo. Eles próximos 20 anos, os filhos você tem vontade, às vezes vão uma vez por semana visitar ele atrás de um vidro para conversar com o pai. E metade das vezes não tem vontade. Porque o pai foi a vergonha deles, o pai terminou com a vida deles, o pai terminou com sustento e terminou com tudo. Rabotai, pergunta para vocês, 20 anos depois ele sai da prisão, ele está livre? Não está livre. Porque como você reverte esses 20 anos, como você tira o atraso? A liberdade dele não sai saindo da prisão, a liberdade dele vai começar e vai existir. Se 5 anos depois ele conseguiu zelar um novo nome, conseguiu um emprego, trazer dinheiro de volta para casa, devolver o respeito para a esposa e ajudar os filhos. Enquanto ele não fizer isso, ele não está em quatro paredes, mas ele é uma pessoa presa. Ele destruiu a família dele. Fala o Ramban. Nós entramos no Egito. A gente era uma nação maravilhosa. A gente era os filhos de Abraham, Yitzhak e Yaakov. Os filhos dos patriarcas. E era a coisa mais bonita que tinha e viramos uma nação escrava. Entramos no Egito e ficamos em Meitzarim, em limitações. A gente estava limitado, cabeça de escravo, cabeça que não pensa grande. Saída do Egito não completou a nossa redenção. Até a gente não construir o tabernáculo e voltar para aquele nível, abraçar Deus e ter a ver com Deus, a gente não está livre de verdade. A nossa liberdade termina no momento que a gente tem um Mishkan, tem uma casa, tem um tabernáculo e a gente volta a viver totalmente conectado com Deus. Rabotai, eu não vou agora trazer 1 milhão de provas, mas vamos falar só em resumo, bem breve, qual que é o conceito do Mishkan, para poder ir para o passo da frente e começar, talvez, o nosso shiur. O Mishkan representa não algo antigo, não é algo antigo. Tem diversas halachot, diversas leis, que começam a conectar com o Mishkan, é a minha casa, a tua casa, a casa de cada judeu. O nosso papel é transformar a minha vida num Mishkan. A casa judia é o Mishkan. O Mizbeah, escutaram já aquela criança não pode subir em cima da mesa, por quê? Não, porque ele pode cair. Não, Shulchan Domela Mizbeah. Porque a mesa da tua casa é igual ao Mizbeah. Quando você come de uma maneira correta, é como se fosse trazendo uma oferenda para Deus. E você vai começar a pegar todas as halachot, às vezes você é o Kohen Gadol da tua casa e você está vivendo dentro do Mishkan. O papel de cada judeu é transformar a casa dele, a nossa casa, em um Mishkan, uma casa de Deus. A tua casa é a coisa mais elevada que pode ter. Enquanto você não está preso, você não é livre. Quando você tiver um Mishkan, quando você passar a viver a tua casa e fazer da tua casa um Mishkan, esse é o momento que começou a tua liberdade e você é uma pessoa de verdade. Rabotai, se a gente começar a estudar o Mishkan, a parte mais santa de toda a casa de Deus se chama Kodesh HaKodashim. E no Kodesh HaKodashim estão guardadas as duas tábuas da lei. As completas e as que quebraram. Só que a proteção das tábuas da lei, a proteção da nossa Torá, a proteção dos nossos valores, a proteção de nossa vida, é uma capa que tem duas crianças em cima, um menino e uma menina, que são os querubim. Porque a maior e a parte mais importante da nossa casa são nossos filhos. Se você sabe como tratar filhos e educar teus filhos, isso vai cuidar das tuas tábuas de lei. Se teus filhos não estão bem cuidados, as tuas tábuas de leis estão expostas. Se você não tem essa capa, essa tampa, com dois querubim, com os dois filhos, com teus filhos e tuas filhas, a tua família, lá, dentro de casa, confortável e à vontade, as tuas luchot estão desprotegidas, tá tábua da lei, o teu valor e a tua casa não significa nada. Teve um grande rabino chamado Rav Matityahu Salomon. Rav Matityahu Salomon, no final da vida dele, ele foi extremamente famoso por ser o Mashgiach, por ser o rabino da parte, vamos dizer, espiritual, Mashgiach Ruhani de Yeshivat Leikut, BMG, Beit Midrash Gavoa em Leikut, hoje talvez o maior centro de Torá do mundo, se não é o maior, é o segundo maior, você tem 11 mil pessoas estudando por dia. Mas antes de ele estar em Leikut, ele era o Mashgiach de Yeshivat Gateshead. Gateshead é uma cidadezinha isolada, na Inglaterra, tá bom? No meio da Inglaterra, você tem uma cidade de Gateshead. Essa cidade não é nada conhecida a não ser pela Yeshiva e o colégio extremamente famoso e importante na história do povo judeu, que né, o papel que esse Shiva faz. E esse Mashgiach, ele era um Mashgiach de Shivat Geitzed antes de ir para Leikut. Uma vez ele foi convidado por um aluno dele para o noivado desse aluno, que esse aluno ia noivar na África do Sul. E o Rabino, já que ele era muito conectado com o aluno, a menina era da África do Sul, ele decidiu viajar para o noivado, o aluno pagou passagem, não pagou passagem, esse detalhe eu não sei e não vem tanto ao caso. E essa família era uma família muito importante e decidiram fazer o noivado num hotel dentro do Kruger Safari. Kruger Safari, fui pesquisar porque eu não sei o que é, aparentemente é o maior safari do mundo. O lugar mais bonito, mais maravilhoso, onde você tem maravilhas do mundo e você está no meio da selva, no meio de tudo. Tem hotéis, tem restaurantes, tem tudo, tem um mundo lá dentro. E o Rabino entrou no Kruger Safari para fazer o noivado, ficou 1, 2 dias. No dia seguinte ele está voltando para Gateshead e quando ele chega em Gateshead ele para para os alunos e fala: Rabotai, eu quero ensinar para vocês o que eu aprendi no Kruger Safari. Eu logo antes de entrar no Kruger Safari, você entra com o teu carro e o lugar é gigantesco, o lugar é imenso. Então, a primeira aviso que você tem logo na porta: watch out your kids, your children. Toma cuidado com teus filhos. Você passa o dia no parque, você vê o leão, você vê a zebra, você vê tudo que você não imagina. É uma loucura, é maravilhoso. Quando você está saindo de lá, tem um outro sinal, um outro cartaz bem grande. Where are your kids? Onde estão tuas crianças? Toma cuidado para não esquecer eles lá dentro. Fala, Matitiao Salomon! Todo judeu, quando entra no mundo, quando você entra debaixo da roupa, a primeira pergunta que Deus te faz, e primeiro aviso, watch out your children. Cuida dos teus filhos. Porque um dia, depois dos 120, você vai ter uma pergunta que vão te perguntar: where are your children? Onde estão tuas crianças? E se você sabe como responder, você vê que está todo mundo atrás do carro, você pode sair, você está em segurança. Mas se um filho ficou jogado no meio do jungle, no meio do Kruger Safari, agora você está perdido. Você esqueceu teu filho no meio de uma jaula de leões. A batalha é o papel de cada pai e cada pessoa. Pra gente ter um Mishkan, pra gente ter nosso tabernáculo, pra gente ter nossa segurança, pra gente ter nossa redenção. É cuidar dos nossos Kruvim, dos nossos anjos, os nossos filhos. E a primeira pergunta, o primeiro aviso, quando você entra debaixo da roupa com a mulher que você ama, que você escolheu, é: escuta, hoje você está começando uma família judaica. Amanhã você vai virar pai. Watch out, toma cuidado com teus filhos. É tua responsabilidade. E se Deus te deu filhos, é porque você é a pessoa mais capaz do mundo de cuidar deles. Não é a escola, não é o rabino, não é ninguém, é você como pai. Porque se fosse do rabino, o rabino, 12 filhos não ia ser suficiente, ele ia precisar de 200 filhos. O rabino só tem de 12 a 14 filhos, porque ele só consegue cuidar de 12 a 14. Não, tô brincando. Então, mas a família do rabino é a responsabilidade dele. O rabino não é responsável pelos teus filhos. Ele pode ser uma bengala. E viver com bengala não é legal. Você tem duas pernas e é melhor andar sozinho. O rabino é quem te guia. Os filhos não são deles, é teu. Os filhos não são do professor, nem do diretor, nem da escola, são teus. E é tua responsabilidade de cuidar dos teus filhos. Rabotai Rabbi Yoel Gold, um grande palestrante, hoje em Los Angeles, tá bom? Também tem um caminho muito interessante, história dele maravilhosa, cada vez que eu escuto outras coisas dele, acho bem, bem, bem legal. Ele conta que no começo de carreira dele em Los Angeles, ele também estava na sinagoga e também ele estava numa escola local. Era professor na escola. Imagina vocês, fim de ano, verão, calor ao máximo, você vê aquele solzão e você fechado numa sala de aula. Mas pra piorar, nenhum professor gosta de deixar pro último dia as provas. Então eles começam a deixar com tempo. Pra o quê? Se der recuperação, que faça antes das minhas férias. Eu não quero ficar a mais. Então os últimos dias de escola é um terror. O professor já não tem matéria para dar. Os alunos não querem mais estar na sala de aula, mas você precisa ocupar eles. E o que você faz? Os filhos não querem os filhos em casa ainda, obviamente. O que você faz? Sente em desespero. E você começa a tirar ideias da cartola, e na verdade você não quer dar ideia, você simplesmente só quer sair, viajar, descansar um pouco, depois de um ano inteiro letivo, você não sabe mais o que fazer. Mas o Rabino teve uma ideia genial em um dos anos, e isso ele foi levando durante vários anos. Eu preciso fazer uma dinâmica, mas essa dinâmica não pode ser: traz uma bola, cada um traz um brinquedo, chuta a bola, quebra a sala. Não. Eu preciso fazer algo com alguma mensagem, de alguma maneira que eu consiga manter todo mundo ligado. Então esse rabino, esse professor, ele pegou uma folha sulfite em branco e distribuiu para cada um uma folha sulfite. Falou: pessoal, eu tenho um teste para fazer com vocês. Tem uma gincana legal, mas é essencial na gincana que essa folha seja dividida em três partes exatas. Vocês podem usar régua, Podem usar lapiseira, caneta, o que vocês quiserem. Mas precisa ser exato. Se não for exato, joga fora e pega outra. Assim ele mata muito tempo. Não muda nada se é exato ou não é exato. Os alunos começam a brincar, rasga papel, corta papel, com tesoura, sem tesoura, passa saliva, dobra frente, dobra atrás. Ah, não deu, vai de novo. Até que finalmente eles têm 3 pedaços. Todo mundo tem 3 pedaços, ótimo. Escuta uma coisa, é 100% confidencial. Se alguém deixar o outro amigo souber o que ele escreveu no papel, desqualificado, você está fora da sala de aula. E esse é um dia que ninguém quer ser mandado embora da sala de aula, porque está mó agito, está super legal. Primeiro pedaço da folha, chega o rabino e fala, escuta uma coisa, fala o professor, eu gostaria que vocês escrevam na folha qual que é a última coisa que você imagina subindo no teu pé. Então as mulheres normalmente vai pelas barata, rato, o que você quiser. Os homens, barata é legal, é maneiro. Então não sei o que ele vai escrever, mas cada um começa a imaginar, e isso é confidencial. Então um coloca barata, outro coloca o rato, outro coloca lagartixa, outro fala o cachorro do vizinho lambendo meu pé. O que você quiser, a coisa mais nojenta que mais te daria remorso. Ótimo. Terminou de escrever? Ninguém pode saber. E todo mundo, carta, não falei nada. Vai lá, dobra em 2. Dobra em 4. Ninguém vê? Dobra em 8. Rabino, não dá mais pra dobrar. 8. 8 tá bom. Joga no chão. Jogou no chão. Então a barata nojenta, aquela lagartixa pegajosa, aquele sapo gosmento, joga no chão. Agora todo mundo pula em cima. E instantâneo, todos os alunos. Tá. Começa a pular. Beleza, já matou. Deixa. Não levanta do chão, a gente vai varrer no final e o faxineiro vai jogar fora. Segunda parte, os alunos já estão, um pulou mais alto, um queria tocar no teto, outro queria derrubar o chão, conseguimos, beleza, Rabino, tá muito bem, o negócio tá indo bem. Próximo passo, qual que é a última coisa que você imaginaria entrando na tua boca? Uou, Rabino, agora você se avacalhou, não é possível. Então vai falar, sabe quando você vai pegar aquela banana, já tá toda preta, nojenta, e ainda meu irmão menor cuspiu em cima. Outro vai falar, não, minha mãe cozinha uma meleca. E se ela fez tchundo enxabado, esqueceu de tirar da geladeira até quarta-feira, já tá verde, já tá cheirando até a porta, parece que tem um morto dentro de casa. Cada um, não pode contar pra ninguém! E todo mundo se matando de rir. E vai, você falou daquele tchundo da tua mãe? Não pode falar. Eu sei que você não gosta de chantilly, né? Agora eu vou colocar chantilly com chocolate. Não! Mó escândalo, mó barulheira, e o Rabino deixa rolar. Terminou de escrever? Escuta, se eu descobrir de alguém antes do faxineiro passar, desqualificado. Então tá todo mundo assim. Dobra em 2, em 4, em 8, joga no chão. Agora já é. Tá! Pula em cima! E todo mundo pulando, mó emoção, mó felicidade, super legal. Terceiro papel. Apesar, todo mundo senta. Gostaria que vocês escrevessem no papel, não é nessa folha, o como você chama o teu pai, ou seja, não o nome do teu pai, se teu pai se chama, vamos dizer, Milan, escrever Milan, não. Cada ser humano tem uma maneira como chama o pai dele. Muitas casas aqui no Brasil vai ser papai, outras vai ser pai, outras vai ser aba, papi, daddy, father, o que você quiser, a maneira que você chama teu pai. Minha mãe é mamã, como for, a maneira que você chama teu pai, não o que eu. Aí você vê todo mundo sério. Silêncio absoluto. Ninguém tá rindo. E aí todo mundo pega a caneta. O que o Rabino quer? A galera vai lá e escreve. Pessoal, cadê o agito? Dobre 2. E você escuta o papel sendo dobrado por primeira. Em 4. Rabino, para. Em 8. Não, Rabino. Agora joga no chão. 100% da classe. Já lá no chão. Agora pula em cima. Não tem uma criança que tem coragem de pular em cima. Nem uma criança pula. Então todo mundo... Será? E vendo se alguém vai pular. E ninguém pula. Rabino chega e fala, não estou entendendo. O que aconteceu aqui? Esse papel não é teu pai? Essa folha não é teu pai? Essa folha não é nada. É um papel. O teu pai está 15 quilômetros sentado numa fábrica agora, atendendo um cliente. O que essa folha representa para você? O teu pai está sentado no Colel, a 10 minutos de trem, de carro, de avião. Não está aqui. Chega o Rabino e fala, essa é a força da palavra. Começa a valorizar o que você fala e o que você escreve. Porque a força da palavra é imensa. E quando você relaciona teu pai em uma palavra, você não consegue pular em cima de um papel. Rabotai, essa brincadeira durou 6 anos. No sexto ano, o Rabino estava fazendo essa brincadeira que todo ano bate, explode, super legal. Escreve! Ah, barata. E agora escreve! A banana podre. Escreve! Todas as crianças escrevendo. Joga no chão! Joga no chão. Pula! Uma criança levantou e... Aí ninguém pulou. A Rabina falou, pum. Perdi minha alma. O que aconteceu? 5 anos ninguém fez nada. No meu sexto ano, uma criança pulou. O que, que aconteceu? I am failed. Dei errado. Aonde eu errei? Por que essa criança pulou e ninguém pulou? Uma sala de aula de 25 crianças. 24 não pularam. Durante 5 anos ninguém pulou porque essa pulou que aconteceu. Então, Rabino, estragou minha aula, errou tudo. A maioria não pulou. Por quê? Porque a maioria entende. É, probabilidade. Dá a mesma mensagem, mas o Rabino está comendo. O que aconteceu? Dia seguinte, ele está no recreio. As crianças estão jogando beisebol. Rabino fala, passa o taco. O menino que pulou, ele está com o taco na mão. Fala, passa o taco. Não, é minha vez. Passa o taco. Rabino pega. Pá, home run. De uma vez ele pega as 4 bases, sai abraçar todo mundo, e o menino que perdeu o taco fala, Rabino, você salvou o time, valeu. Quando ele sente que tem tanta proximidade, e o cara tá tão feliz, fala, eu falo uma coisa, você estragou minha aula ontem, você sabia? O que eu fiz? Eu fiz o que você mandou? Só dá uma coisa, o que você escreveu no papel? O quê? O que você escreveu no papel? Eu quero saber o que você escreveu na 3ª folha. Fala, Rabino, isso é confidencial, não? Eu falei, eu podia abrir o papel e ver. Mas eu não fiz isso, eu estou perguntando para você. Rabino, eu escrevi father. Father. Então o Rabino chegou para ele e perguntou, escuta, e é assim que você chama teu pai? Você chama teu pai de father? Você não chama ele de daddy? Você não chama ele de Abba? Então o menino olha para o Rabino e fala, by now, yes. Hoje em dia eu chamo meu pai assim. Falou, uou. O que aconteceu by now? O que é hoje em dia? Ou se você não chamava e passou a chamar? Mas, escuta, Rabino, eu quero te falar uma coisa. O meu pai, ele trabalha o dia inteiro. E quando ele chega em casa, ele não parou de trabalhar. Ele está ainda conectado. Ele não olha para minha cara. Ele não me dá bola. Ele não está nem aí comigo. E sempre que eu chamava ele, ele estava ocupado com algo muito mais importante do que eu, filho dele. Meu pai é uma pessoa ocupada, uma pessoa de sucesso, uma pessoa que traz muito dinheiro para casa, a gente tem as melhores viagens, mas meu pai não me escuta. Então, 2 meses atrás, um dia eu tentei, em vez de daddy, como eu estou falando nos últimos 10, 12 anos, e todos nós não chamam, eu falei, father! E meu pai se assustou, ele virou, que foi? E eu vi que deu certo. Ele virou para mim e falou, o que aconteceu? O que você quer? Ele se assustou, eu mudei um pouco do sistema. Então o Rabino vira para ele e fala, isso deu certo? Assim, por 2 dias. No 3º dia ele se acostuma, ele estava de novo no celular. O Rabino começa a chorar e fala, eu quero te falar uma coisa. O teu pai reza na minha sinagoga. E teu pai te ama. O teu pai toda semana me para, me conta do meu filho como está na escola. É uma pena que você não sabe disso, que ele não consegue transmitir. É uma pena que quando chega em casa ele não sabe fazer o papel de pai. Ele não deixa de amar. Ele está pensando em você o dia inteiro. Ele se mata de trabalhar por você. Como pode ser que ele não está transmitindo isso? Pessoal, nossos filhos querem saber que a gente ama eles. E nossos filhos querem saber que a gente está lá para eles. Mas esse mundo louco não está mais deixando. Esse mundo louco faz que a gente nunca está em casa. A gente está o dia inteiro no escritório. A gente está o dia inteiro conectado. Isso está começando a arrebentar o nosso Mishkan. Porque se teus kruvim, se os teus filhos não estão protegendo tuas luchot, os teus ideais, a tua Torá, os teus valores, você não tem a tampa do lugar mais santo da casa, que é onde teus filhos estão. Eu gostaria de compartilhar com vocês, será que tem alguma menção de conversa pai e filho na Torá? Será que tem alguma menção? E tem a menção? Sim, tem. Existe uma menção de papo pai e filho. Não Yaakov com Yosef, que a Torá chama Yaakov, falou com Yosef. Não, não, não. Tem alguma conversa onde você vê um pai e um filho batendo papo? Mas antes disso, eu queria fazer uma introdução para vocês. Avraham Avinu, nosso primeiro patriarca. Ele está indo numa situação que ele já passou 9 testes. Ele já passou 9 testes semi-impossíveis. E Deus chega e pede para ele o mais difícil de todos. Vai a cara de ele foi depois de tudo isso, velo kim nisait Avraham. E agora Deus testou Avraham para valer. Vai omer elav Avraham. E Deus falou, Avraham, vai omer hineni. Avraham falou, eis, estou aqui. Fala Rashi. O Rashi, o principal comentarista da Torá, se impressiona de uma maneira anormal da resposta de Avraham. Vem Rashi e fala assim. Hineni, kachi ani atan shel chassidim. Um chassid, uma pessoa devota a Deus, assim que ele responde. Lashon anavav ezimun. Isso é humildade e a prontidão. Sabe quando chega para o teu filho e fala, filho, me traz um copo de água? Já vou. Hineni quer dizer, o teu pai nem fala, filho, pai, eu estou aqui, o que você precisa? Isso é hineni. A Torá fala que Avraham com Deus era hineni, eu já estou. Nunca tem depois. Não tem para depois. Vamos pular um pouco mais. Então, Avraham está levando o filho dele para sacrificar. Ele está indo sacrificar o filho dele. Literalmente, na cabeça dele, nesse momento, ele está levando uma faca, ele levou umas cordas para amarrar a mão do filho dele. O filho dele vai estar em cima de um altar e ele vai servir o filho dele de oferenda. Ele vai degolar o filho dele e terminar queimando para Deus. Ele está nessa situação. Ele está numa situação extremamente sensível, extremamente complicada. Ele acha que Deus mandou, ele está pronto. Hineni. Continua a Torá. Vayomer Yitzchak l'Avraham Aviv. O pai e o filho estão caminhando. O pai e o filho estão caminhando, subindo uma montanha, onde o pai vai sacrificar o filho. Então, Vayomer Yitzchak l'Avraham Aviv. Yitzchak, Isaac, falou, perguntou para o pai dele, Avraham, vayomer avi, falou, pai, vayomer hineini bni, eis que estou aqui, meu filho, vayomer inei shvetzi, vai aceleolá, pai, escuta uma coisa, você está com fogo, você está com as madeiras, cadê o cordeiro? Cadê a oferenda? Até esse momento, Yitzchak não sabe que ele é a oferenda. Só que tem uma passagem aqui na Torá, que a Torá fala que o filho virou papai. Sim, meu filho, o que a Torá está falando aqui? Escuta, não é um gibi. Aqui está me ensinando cada palavra e palavra. Não é um livrinho cômico. É um livro que está me contando a parte mais elevada, talvez, da nossa história. É um momento que todo Yom Kippur a gente chora e fala, Deus, esse ano talvez eu não fui bom. Deus, talvez eu fui um desastre. Mas lembra do meu pai que estava pronto a sacrificar meu filho? Termina tudo. A gente toca o Kriyat Shofar. Deus, você olha o mundo com severidade, talvez a gente está perdido. A gente não foi o ideal. A gente toca o shofar, lembra que a gente tinha um pai querendo fazer a oferenda do filho. E Deus levanta da cadeira de Din e vai para Ramim, vai para piedade. E Baruch Hashem, toma mais um ano e mais um ano e mais um ano aqui. E Deus dá mais uma chance, porque Deus confia na gente. A gente está no momento mais elevado da nossa história. E a Torá conta pra gente que o filho virou e falou, pai! Sim, meu filho. O que está escrito aqui? Rabotai, vayomer avi. O filho virou e falou, papai, vayomer, hineni beni, hineni. Urashi ensinou a gente que a maneira mais elevada de se falar, a maneira mais apta de se responder é hineni. A única conversa que a gente tem, papai, sim, meu filho, a gente vê como um pai respeita o filho. O filho tem a obrigação de respeitar os pais. O filho tem uma mitzvah da Torá. Nas dez mandamentos, um deles é Kabed Ed Avicha V'Imecha. Mas nós, como pais, temos que dar espaço para os nossos filhos. Nós, como pais, temos que falar que quando você fala com teu filho, você está falando com Deus. Você precisa falar com teu filho da mesma maneira que você fala com Deus. Ele deve respeito a você, você não precisa respeitar ele. Mas ele é a tua versão 2.0. Então, na maneira que você fala, o que você quer saber? Vê para os teus filhos e vai ver quem são os pais. O meu cunhado faz pouco tempo. Não é tão pouco? Um ano e meio atrás, estava na casa da minha prima, Rosh Hashivá de Leiko, da Malkiel Kotler. Então um dos meus cunhados virou para o Malkiel Kotler e falou, Rabino, escuta, como que eu faço para o meu filho, empolgação, para se envolver mais, estourar, não sei o quê. O Malkiel Kotler deu uma resposta muito simples. Falei, escuta uma coisa, o teu filho é tua versão 2.0. Aonde tiver a tua paixão, teu filho vai traduzir. Aonde você só falar para ele não ter paixão por isso, o teu filho vai traduzir onde está a tua paixão exata. O teu filho é tua versão 2.0. Sabe que tem tanto conflito pai e filho? Que o pai se incomoda de ver que o filho pega os erros do pai desse tamanho e mostra na cara, escuta, é isso que você acredita, pai. E aí você fica louco. Não é possível que você está me fazendo isso. Para e se pergunta, o que, que te incomoda tanto? Ele é outra criatura, ele não tem nada a ver com você. Ou melhor, ele tem a ver com você, mas ele também tem seu livre-arbítrio. Ele também tem opção de pecar ou não. Você, na idade dele, o que, que você fazia? Você, na idade dele, quem você era? O que, que te incomoda tanto? Que você vê, de repente, que tudo que você está tentando enganar o mundo e se parecendo uma pessoa perfeita, mas lá dentro você não acredita nisso, o teu filho tá, pá, ele coloca tudo isso para fora. O teu filho é a tua versão 2.0. Então, com o teu filho você precisa transmitir a tua melhor versão. E pro teu filho você precisa ser o melhor pai do mundo. Hineni Bni. Rabotai, estamos aqui comendo bagel, com salmão, tem queijo, tem tudo. Estamos numa geração farta. Estamos parados aqui num refeitório maravilhoso, um salão de festa, desculpa, maravilhoso, ar-condicionados ligados, todo mundo bem vestido, todo mundo veio de carro, todo mundo vai voltar para casa própria. Ou aluguel ou comprada, mas temos teto. Nunca teve uma geração com tanta fartura como hoje em dia. Nunca teve uma geração mais fácil de se viver do que hoje em dia. Hoje você abre tua geladeira e na tua geladeira tem o que teus pais não tiveram a vida inteira. Você abre teu armário de roupas, não quero nem falar. Quantos sapatos a gente tem hoje no armário? Os homens, as mulheres vai ser duas vidas inteiras. Mas o armário de homens, você vai chegar a ter sapatos que os teus avós não tiveram na vida inteira, o número de pares de sapatos que você tem por ano e você vai trocando. A gente tem muita fartura. A gente tem uma vida maravilhosa. Viajamos no fim de ano, não viajamos no fim de ano, mas tiramos férias. E a gente tem feriado, e tem fim de semana, e tem. Nunca se trabalhou tão pouco e nunca se viveu tão bem. Arabotai, isso devia refletir de um jeito bem diferente. Foi feito um estudo de 1960 até 2010, Teen Depression, depressão em pessoas jovens, ou seja, de 15 a 20 anos, se subia de 2 a 3% por ano. A partir de 2010, Teen Depression subiu para 70% ao ano. Preteen, ou seja, de 10 a 15 anos, 150% se sobe por ano. Quando eu era jovem, e eu não sou velho, era vergonha falar que você vai no psicólogo. E hoje é uma vergonha esse pai não responsável que não trata o filho e manda para o psicólogo. Qual é o problema dos nossos filhos que eles precisam tanto de psicologia? Tá faltando dinheiro? Tá faltando carro? O que tá faltando? Rabotai, de 1960 até 2010, um adolescente se suicidar era quase inexistente. De 2010, 15 a 20 anos, 60% subiu. De 10 a 15 anos, 130% ao ano está subindo de suicídios. Não estou falando de pessoas que têm problemas familiares, problemas econômicos, estou falando de pessoas boas, de boas casas, de boas famílias. A gente tem uma nova doença chamada mental health, que é doença mental. É psiquiatra, é psicólogo, é ansiedade, é depressão. E o que está acontecendo? O que aconteceu em 2010? Em 2010 foi fundado o Facebook. Em 2010, o meio social entrou na nossa vida. E veio para arrebentar. Ou melhor, para arrebentar com as nossas vidas. Não veio para arrebentar nada. A única coisa que está se arrebentando é a nossa casa. Vamos dar um passo para frente. Pergunta. Vocês devem ter. Eu não sei, então vou fazer a pergunta para o público. Quanto custa para abrir uma conta no Insta? Grátis? Instagram? Quanto que vale o Instagram? Alguém pode me ajudar? Quanto vale o Instagram? Quanto que está calculado? É um produto de alguns milhões reais ou dólares?
Dólares.
Não, vocês podem me ajudar? Quanto que tá valendo o Insta hoje? E eu de graça consigo entrar no Insta? Tá, vamos lá. X, Twitter. X, quanto custa eu ter uma conta no X? Ou no Twitter? Ex-Twitter. Quanto custa? E quanto que vale? E o Facebook? Um minuto. Como pode ser que essas mega empresas, esses aplicativos bilionários, e eu acho que vocês erraram nos Mi, que eu acho que já tá no Bi.
É bi,
em dólar e não em real. É bi, dólar. Como pode ser que é de graça? Como pode ser que é grátis você fazer parte da elite, da elite, da elite dos produtos mais valorizados no mundo de hoje em dia? Eu não levo um carro de graça. Nem um Gol de 1980 eu não levo de graça. Eu vou pagar 3 mil reais, mas vou pagar? E mesmo que ele não está andando, porque eu posso vender na lata velha? Como pode ser que o Twitter, o Insta... Twitter não, X. O Insta, o Facebook... Não custa nada. Qual que é a lógica que está por trás disso? Whatever, Batai. Só paga quando você leva um produto. Se você não leva um produto, você não tem o que pagar. Quando você abre uma conta no Instagram, ou no Facebook, ou no Twitter X, você não adquiriu um produto. Eles te adquiriram, você é o produto. E ele é comprador. Ele está pagando para você entrar. Ele está roubando o teu tempo, ele está roubando a tua cabeça e está roubando a tua família. Então, a partir do momento que você abriu uma conta no meio social, tenha consciência. Você passou de ser um ser humano, você virou um sapato. Você não é um ser humano! Você é um carro. Você não é um ser humano. Você é um paletó ou uma gravata. Se você quer se sentir bem, você é uma gravata Hermès. Se você quer se sentir mal, você é uma gravata da Colombo. Mas você é uma gravata. Você não é mais o comprador. Você é o produto. E quando você é o produto, é eles que te pagam. Exatamente isso que acontece. O meio social é maravilhoso. É um terror. Ele veio para explodir, ele veio para arrebentar a tua vida. Porque quando você entra nessa, às vezes você já não sabe mais como sair. Talvez aconteceu, por acaso, de você estar morrendo de sono, louco para dormir, e você só entrou no celular só para mandar uma mensagem. E a próxima vez que você vê no relógio, passou 2 horas e meia. Por acaso já aconteceu isso alguma vez? De vez em nunca acontece. E só para dar um tapa na nossa cara e balançar você total, você domingo de manhã é teu dia livre. Você acorda cheio de energia e chega o relatório semanal e você quer se enterrar. Essa semana você usou 39 minutos a menos que a semana passada. Uou, campeão! Quanto que eu usei essa semana? Média de 8 horas e meia por dia. Não, mas 39 minutos menos que a semana passada? Esse relatório semanal é só para enterrar a gente e colocar a gente no lixo. Você não faz nada a semana inteira. Você se acha trabalhador, né? Você se acha um pai dedicado. Então pega as tuas 60 horas que essa última semana você dedicou no celular fazendo nada. Vou te contar exatamente o que você fez. Você entrou na UOL para ver da Guerra de Israel. Aí a UOL já leu tudo. Então você entrou no Terra para ler da Guerra de Israel. Aí você leu tudo, mas tem exatamente a mesma notícia. Só mudou. Bibi Netanyahu atacou junto com Trump. Trump atacou junto com Bibi Netanyahu. Uau, é outra notícia. O Irã falou que vai rebater. O Irã mandou um míssil falando que rebateu. Uau, li duas notícias separadas. Um minuto, Brasil é muito de esquerda. Vamos ver o que a CNN vai ter para falar. Então agora eu vou ler em inglês exatamente a mesma notícia. E só falando que Israel está vencendo. Mas a Terra falou que o Irã está revidando muito bem. Um minuto, o que Israel vai falar a respeito disso? Então agora eu vou entrar num site israelense. E você leu exatamente a mesma notícia. As mesmas 15 notícias. De, as 15, por acaso, estão falando exatamente a mesma coisa. Só mudou o nome de quem morreu e quem atacou. Mas é exatamente a mesma coisa. Atacou, não atacou. E se cada vez que escutasse que um israelense se machucou, separava, chorava, fazia um teilim, passa o dia em notícias. Mas não é exatamente o que a gente faz. A gente só, ai, haram, próximo, próximo. E de repente você percebe, você foi para 7 sites diferentes, exatamente a mesma coisa. E você se sente que você é o cara mais atualizado do Brasil. Porque você senta agora num bate-papo e a pessoa leu os 7 sites em outra ordem, e tudo que você vai contar, ele já sabe antes que você. E você tem um montão de ideias interessantes. Você sabe do mundo. Você não sabe nada. Você sabe que o jornalista quis te enganar e quis te contar porque você não estava no Irã, você não viu o que aconteceu. Porque dia seguinte você vai ver uma notícia que não teve nada a ver com a data passada. Você viu que tudo que você leu ontem, você jogou o tempo no lixo. Tá bom, Thay? O meio social está acabando com a nossa vida. Está roubando demais. Está roubando demais o que está acontecendo com a gente. Mas às vezes a gente extrapola e nem percebe o que a gente está fazendo. Eu tenho um aluno que uma das vezes que eu ia dar esse tipo de palestra a respeito, né, meios sociais, ele falou, Milan, eu quero te contar uma coisa, eu acho que você vai poder usar isso. Eu falei, escuta, mas eu não acho que você tem muito para me agregar, eu já li, já estudei. Eu falei, escuta, para de ler, estudar Estados Unidos, Israel, eu vou te contar o que acontece no Brasil. A gente todo ano, quando vai começar a escola, esse menino estudando na escola Betiakov, a gente tem com o senhor Shane, o chefe de segurança da BTACO, a gente tem uma palestra a respeito de segurança na mídia. E a palestra mais chata e mais enjoada do Brasil. É horrível. Ninguém tem paciência para chegar um cara e vir e falar, é perigosa, não vai no Insta, não vai no Face. Por favor, faz tua vida, eu faço a minha. O dia que você voltar a ter 15 anos, a gente conversa. Hoje você já está da geração passada. Escuta, quando eu chegar na tua idade, talvez eu também não vou estar nessa. Para de falar, pra mim tá legal, eu tô seguindo garotas, elas estão me seguindo, eu dou like pra quem quero, recebo like de quem quero, vejo foto. Você já tá tudo perdido a tua vida, né? Você já tá lá pra frente, o que você quer de mim? E aí chegou um ano que ele falou, esse ano a gente vai mudar. Eu quero começar a seguir vocês. Eu quero começar a seguir alguém. Então ele chegou e pegou um videozinho de TikTok. E pegou uma menina average, random. Ninguém, não sei. Então ele começa a seguir essa menina e fala, essa menina dança bem pra caramba. E começa a mostrar três vídeos de TikTok que essa menina própria postou. No terceiro vídeo ele falou, o que eu aprendi disso? Primeiro, ela mora em tal bairro. É verdade. Outra, ela veste só tênis de marca. Então ela vem de uma família que não tá mal. Agora vamos pro Face dela. Começa a seguir ela no Face. E começa a ver 15 posts dela diferente. Eu já sei o nome dela, eu sei a escola que ela estuda e que ela faz um curso de inglês que fica em outro bairro. Beleza, agora vamos para o Insta. Ele começa a montar de 4 ou 5 meios sociais diferentes que ela postou no YouTube, no Facebook, no Instagram e no TikTok. Ele começa a mostrar que ele sabe o nome dela, o celular dos pais dela, porque justo no vídeo apareceu o papi, estava o número embaixo, porque justo tocou, ela estava no meio da dança e ela não parou. E que ela faz um curso de inglês de segundas e quartas em outro bairro. Ela sai da escola com carona. E ela para numa esquina. E ela tem um atraso de 2 a 3 minutos. Onde ela está parada numa esquina X esperando a carona. Essa menina, nessa esquina, tem 2, 3 minutos que ninguém está vigiando ela. É fácil sequestrar. E pelos tênis que ela usa e pelas viagens que ela faz, R$60 mil eu posso pedir de resgate sem pensar. E os pais vão pagar. Pessoal, vocês estudam na escola Betiakov, o Dr. Jean falou. E todo mundo sabe. Vocês são numa comunidade, Baruch Hashem, de nível social alto, nem médio. Vocês são presas demais fáceis quando vocês expõem a vida de vocês. Toma cuidado com o que você está colocando aí. Antigamente a gente tinha vergonha se os nossos filhos vão contar na sala de aula, meus pais brigam. Ou meu pai falou para minha mãe, minha tia, tá brigado com minha avó. E a gente morria de medo. É o maior medo. E hoje em dia a gente tá chegando e postando toda a nossa vida, toda a porcaria, sem perceber, em todo o meio social. E contando todo mundo, escuta uma coisa. Você tá enjoado? Vem se divertir com a patetada que acontece na minha casa. Que o vídeo cacetada sou eu. A gente tá expondo tudo sem perceber? A gente tá acabando com a nossa vida? O meio social veio para arrebentar assim, arrebentar a nossa vida? E o que a gente pode fazer então? O que a gente pode fazer? Rabotai, eu quero mais uma menção da Torá e vamos tentar, né, concluir. Bilam Harasha, o profeta do mal. O profeta do mal. Ele chega a Deus, eu quero amaldiçoar o povo judeu. Deus falou, você não vai amaldiçoar. Eu vou amaldiçoar, você não vai amaldiçoar. Eu vou amaldiçoar, você não vai amaldiçoar. Então, Deus faz o burro abrir a boca, Deus aparece para ele à noite. Toda uma passagem, Bilam, eu não quero que você vai amaldiçoar. E ele fala, eu quero amaldiçoar. Até que Deus fala, você quer, você vai. E Agmará fala, no final, tudo que ele falava virava bênção. Ele não conseguiu amaldiçoar. Fala Agmará, mas todas as bênçãos dele se transformaram na intenção dele real e viraram maldições. O que incomoda o Criador do mundo? Que um ser humano limitado fale coisas se o Criador não quer cumprir. Sinceramente, eu sou programador desse produto. Eu sou programador. Você pode tentar colocar bug. Se eu vou fazer que não entra, não vai entrar. Eu sou Deus do mundo. Bilam, fala! Vomita! O que você quiser? Escuta, vocês se incomodam quando vocês estão andando na rua e vem um bêbado, drogado e começa, oh, tem um judeu, não sei o quê. O que você faz? Shalom. E sai andando. Você vai parar de discutir com bêbado, drogado? E quem Deus está tão incomodado de discutir com bêbado, drogado, que é Bilam? Valeu, shalom. Continua a tua vida. Segue em frente. O Tai Bilam ensinou pra gente uma grande coisa. Fale bem ou fale mal. Quando você começa a ser comentado, a tua vida vira pública. E eu não preciso amaldiçoar para destruir uma nação. Eu preciso colocar eles na mídia e ser comentado. E tua vida começa a ser destruída. Você posta uma foto, se colocar um like e teu nariz já sobe lá em cima. E o que você fez demais? E se não colocar um like, você tá bravo com o mundo inteiro. Mas um minuto, você tá bravo com quem? Você colocou tua foto, só colocava embaixo, por favor, me dá like, que eu tenho um problema seríssimo de autoestima e eu preciso que todo mundo comente e fale que eu sou lindo. Se vem um comentário que tua esposa não estava arrumada, você vai brigar com ela. Isso acontece? E se alguém não falar que teus filhos são fofos, o que a gente precisa de tanta validação? O que aconteceu? Pessoal, nossas crianças, eles estão numa imaginação, que eles estão seguindo algo que não existe, algo que não existe. Vocês já foram, às vezes, talvez, para um mega espetáculo, um show. Então, vamos colocar uma situação, eu lembro, eu com meus filhos, a gente chegou, fomos para a Argentina, e o pai aqui decidiu, vamos para o mundo marino. Só que mundo marino, os hotéis lá no verão, não era algo, um lugar que eu gostaria de estar, praia, mulheres mais vestidas, então a gente decidiu, vamos só bate e volta. Então, da casa dos meus sogros, Buenos Aires, até San Clemente de Tuxu, 2 horas e meia no carro. Então eu decidi que eu vou estar 5 horas no carro para passar o dia num parque chamado Mundo Marino. É um aquário maravilhoso, é super legal, o show da baleia, o show do golfinho, você vê pinguim, super legal, passando um dia maravilhoso, eu passei 5 horas. Paguei bilhetes, peguei ingressos, não tão baratos, mas tá ótimo, para passar um dia com as crianças. E de repente você chega no show dos golfinhos. E aí, em vez de você assistir, você tira um celular e começa assim. Escuta uma coisa. Quantas vezes você vai rever esse vídeo? Me conta. Por que você está filmando? Você está filmando para mostrar para todo mundo. Por favor, acreditem que eu estou feliz, porque eu não estou convencido com isso. Eu estou precisando do comentário de vocês. Eu dirigi 5 horas. Eu gastei ingresso para eu e minhas crianças. Calcula. O quanto você quiser. $20 de ingresso? Eu não lembro quanto que eu paguei. Eu paguei lá 160, 180, $200. Quanto eu paguei em ingressos? Baruch Hashem. Temos uma família de Ainara não pequena. Então, vai. Então, você colocou quanto dinheiro para validação, para todo mundo falar, o Milan está tendo umas férias. Uau! Pessoal, você foi até lá, para, curte, coloca o celular no bolso. Se você está interessado em reassistir o show, no YouTube tem 1 milhão de shows do Mundo Marino, todos os dias, e do Mickey e da Minnie. E você pode passar, se você quer reassistir, nem sai de casa, senta no sofá e liga Disney World e assiste o que acontece em Disney, o que acontece em Paris. Se você saiu seu para curtir, você está filmando o quê? Para voltar, eu saí de viagem. Então, peguei uma passagem para Paris. Foi $1.200 de passagem. Eu e minha esposa para tirar uma lua de mel. Levamos 3 crianças, vamos dizer. Então, já começa a calcular, $1.200 vezes 2, vezes 5, então aí $6.000. Olha, escuta, hoje a maioria do pessoal não está tirando $6.000 por mês, mas vamos dizer que está. Começa a reserva de hotéis. Eu quero estar perto Champs-Élysées. Quero estar lá perto, perto do mundo, é, o coração do mundo. Quero ver a Torre Eiffel da janela do meu quarto. Beleza, mais €300 a noite de hotel. Então você chegou em Paris. Quanto dinheiro você colocou? 2 salários teus. Não, tá parcelado. Sim, só que você não terminou de as parcelas nas férias do ano passado, mas isso tem certeza. Você chegou, pousou, aterrizou. Você tem uma criança chorando e a outra se estressou, já tem 2 chorando. E o terceiro tá dormindo e tua esposa tá carregando assim no colo. Aí chega o momento de tirar a mala. Você fala, 1 minuto, selfie! Mundo, validação, Milan tá feliz. Você pirou. Onde a gente tá? E sabe o que acontece? Que o meu vizinho, ele só assistiu esse 1 minuto que eu tô sorrindo. Ele não assistiu que eu discuti com minha esposa no avião, que eu me estressei com os filhos e que eu joguei todo o dinheiro no lixo, que eu não aproveitei nada. E o meu vizinho tá esperando aquela vida, que a vida inteira é 1 minuto só. Essa vida não existe. Então as crianças começam a viver em decepções, traz decepções. Decepções, traz decepções. Tem pessoas que passam a viagem inteira procurando o selfie ideal perfeita. E sabendo que essa viagem foi perrengue. Mas precisa de validação. Precisa de um like. E o problema é que o filho do teu vizinho ou teu filho está esperando aquele momento que passa por 1 segundo e não existe. A partir do momento que você começar a viver a tua vida e começar a se convencer com o que você tem, você pode transformar a tua vida na coisa mais maravilhosa do mundo. E enquanto você vive a vida dos outros, saiba que tua vida está sendo enterrada. E você nunca vai ter um dia feliz, Rabotai. É muito difícil ter um dia feliz. Tem algo chamado The Hype. Quando nós éramos mais jovens, The Hype acontecia em anos de Copa do Mundo. Com o Brasil de hoje em dia, talvez se teu time chegar na final da Libertador. Eu não tô vendo ninguém muito empolgado que tá chegando na Copa do Mundo. A gente tá falando, Brasil, só não faz lambança de novo, por favor. Porque o último jogo que o Milan chamar a assistir foi 2014, morando na Argentina, Brasil e Alemanha. Desde lá eu nunca mais assisti um jogo da seleção. Sinceramente, o dia seguinte eu recebi um montão de chouriços alemães de todos os meus amigos argentinos. E desde lá, última vez que eu comemorei um gol, foi o gol que a Alemanha meteu na Argentina, porque um pouquinho de alívio eu consegui ter. Sim, morava na Argentina e precisei assistir aquela lambança. Primeiro tempo, 5-0. Não sei o que é isso. Eu sou um menino que começa a torcer em 94, acompanhei em 98, 2002, 2006 eu já tô na Estilano, assisto aquela Copa, ainda tinha Ronaldinho Gaúcho. Escuta, The Hype. Hype é algo quando você está numa hipérbole. É aquela coisa que você está louco.
Uau!
Só que o mundo virou uma grande hipérbole. Você entra no shopping, último sapato da loja, 60%. O 60% é mais caro que o 100%, só percebe isso. A gente não percebe, mas 60% de desconto você leva. 100% do valor total, que é R$200, você não leva, mas 60% de desconto, 250, você leva. Então a gente vive uma vida louca. Tudo é o último, tudo é o melhor, tudo é especial, é a única oportunidade. Está a hora inteira. E isso a mídia faz com a gente.
Cara, botar aí. Eu lembro quando eu estava terminando a escola. Como você chama, desculpa?
Marco? Marco escutou isso na semana passada. Eu estava fazendo meu trabalho para ser recebido no ginásio. Ginásio para colegial. Então, o trabalho que eu precisei fazer em 1999, que quer dizer o bug do milênio. Então, a maioria aqui se lembra. Em 2000, todo mundo tinha certeza que o mundo vai terminar. Porque 1999 passa. De um minuto para o outro, o mundo termina. Vai apagar todas as máquinas, bancos, hospitais, tudo vai apagar. 31 do 12 de 99, qual que é o próximo dia? 00000, pá! O mundo vai cair, vai morrer. O mundo vai acabar. E o pessoal tinha certeza que o mundo vai acabar. O pessoal entende desespero, desespero, desespero. Pessoal, eu lembro 31 de dezembro de 1999. Às 11h59, 59 segundos, eu estava em Atibaia com minha família. E eu tinha aquela loucura religiosa. Eu não vou perder meu tempo assistindo fogos de artifício de coisas de Goiânia. Mas meus irmãos saíram para assistir e se divertiram muito. Porque depois que explodiu todos os fogos, eu estava na cama. Extremamente curioso, mas eu não assisti. O mundo continuou e não aconteceu nada. Eu só vi o relógio mudando. 1 de janeiro de 2000. Não acabou o mundo. Só que em 2001, a mídia contou pra gente que o Talibã vai acabar com o mundo. Osama Bin Laden decidiu meter 2 aviões no World Trade Center, mais um no Pentágono, tinha mais 2 lá planejando, um pro Empire State Building, que eu não lembro qual era o quinto, já não lembro pra onde estava ainda. Casa Pentágono? Não, o Pentágono caiu. Uma parte do Pentágono, eu não sei qual que seria o quinto, talvez era a Casa Branca, White House, não lembro. E o mundo tinha certeza que o Talibã vai acabar com o mundo. E logo depois eles começaram a mandar anthrax. Era aquele envelopinho, né, com pó de giz. Pó de giz. Então a gente na Yeshiva brincava muito, pegava um pouco de giz, né, anthrax, não para aqui. O mundo tinha certeza que ia acabar e o pessoal estava desesperado. Terminou 2001 e Baruch Hashem, estamos aqui vivos, saudáveis, tranquilos. 2002, começou a infelicite e meningite. Que desespero, que desespero, o mundo vai acabar. 2003, SARS, que é essa grande doença respiratória. E aí chegou nas nossas vidas a máscara. Uou, a máscara veio para ficar. 2004, tsunami, que desespero, não dá para chegar perto de nenhuma praia, porque se vai subir o tsunami, vai comer, já era. 2005, o mundo vai acabar. E não acabou, gripe aviária. 2006, Ebola. 2008, crise financeira. Uou, semana passada, estava falando num banco, e quando eu falei 2008, todo mundo saltou. Ah, essa eu lembro. Rabotai, tem gente que lembra de todas essas, e todo mundo tinha certeza. Ninguém nunca mais ia levantar a cabeça, nunca mais ia dar para ter dinheiro. E Baruch Hashem, acho que o pessoal até que está bem. Estamos se virando, está todo mundo ainda com carro, com casa, fazendo viagens, todo mundo está bem vestido, todo mundo até que a gente se vira. 2009, H1N1, gripe suína. Daí chegou o álcool gel na nossa vida. Que desespero. O mundo vai acabar, vai todo mundo morrer de gripe suína. E o mundo não acabou. 2012, uma coisa rara, mas descobri que teve muita gente que perdeu todo o dinheiro deles. Porque um calendário maia predicou que dia 12 de dezembro de 2012 o mundo vai acabar. O pessoal vendendo tudo que tem, torrando todo o dinheiro em Las Vegas. Porque deixa curtir antes de acabar o mundo. Só que 13 de dezembro eles acordam, o mundo tá lá, eles estão com a casa penhorada, estão sem dinheiro, estão sem nada. Então já perderam agora a esposa, os filhos e perderam tudo que tinha. Porque o mundo ia acabar e o mundo não acaba. Em 2013, a Coreia do Norte por primeira vez ameaçou oficialmente, que vai jogar uma guerra, uma bomba nuclear contra a Coreia do Sul, Estados Unidos, e vai começar a terceira guerra mundial. E o mundo tava louco. E aí o petróleo sobe, a bolsa desce, e o dólar sei lá o quê. E a gente, ai, o que vai acontecer? 2014, Ebola, 2015, ISIS, aqueles vídeos horrorosos da Síria, né, cortando a cabeça, rolando a cabeça, o mundo vai acabar, eles estão dominando. 2016, finalmente, o Brasil pode ser notícia mundial. Zika, o vírus brasileiro. Então, qualquer mulher grávida que chega perto de qualquer lugar que tem água, Zika, vai te picar, a criança vai nascer deformada, eu não sei o que, não dá pra viver. E tamo aqui, Baruch Hashem, todo mundo com filhos. 2020, o Covid. 2022, quem não morreu do Covid vai morrer da vacina do Covid, e o pessoal desesperado. 2023 é o Hamas. 2024, o antissemitismo. 2026, a guerra do Irã. Pessoal, o mundo não acabou e o mundo não vai acabar. A mídia está vendendo para a gente que todo ano está acabando o mundo. O medo, o desespero e a ansiedade e esse exagero, isso vai acabar com a gente. Mas todo o resto não vai fazer nada. A mídia não vende para a gente a verdade.
A mídia vende pra gente uma vida desesperadora para vender um pouquinho mais de produto que eles têm interesse em conquistar tua cabeça, o teu tempo e te transformar num grande produto. Termina com tua vida. Sacrifica tua família. Porque tem gente querendo fazer dinheiro em cima de você. Se você é um pai inteligente, não leva isso pra tua casa. Se você é um pai inteligente, limita o acesso do teu filho. Que você tá dando o maior castigo que você pode dar pro teu filho. Os nossos pais deram pra gente infância. Deram pra gente felicidade, deram pra gente bagunça, lama, bola, deram pra gente muita coisa. A gente tirando tudo isso dos nossos filhos, trocando por ele pra um aparelho idiota que tá acabando com a vida de todo mundo. Essa imagem mexendo assim legal tá terminando com a nossa tranquilidade. Termino com uma Gemará extremamente interessante que conta do maior conquistador do mundo em todas as épocas, Alexandre o Grande, Alexander Magdon. A Gemará é uma serra também da Flamed Beit. E ele tinha um sonho. Ele queria conquistar o mundo inteiro. E ele passou pela cidade Arei Rocher, os montanhas da escuridão. E se não tem luz, como ele passa? Ele pegou Hamorei Luv, ele pegou busos especiais. Ele conseguiu atravessar até que ele chegou numa última cidade que ele tinha para conquistar. E era uma cidade só de mulheres. Baruch Hashem, eu tô dando shiur para jovens, que sempre que acontece a Gemará para jovens, ah, eu queria estar lá. Tá bom? Aqui o pessoal já tá mais calmo, não tem nada demais nessa cidade, tá bom? Uma cidade só de mulheres. E Alexander Mogdon chega para lá, com o exército mais forte do mundo, com uma cidade de mulheres. Ele tá pronto para ir conquistar essa cidade. E de repente, as mulheres estão preocupadas, elas têm uma ideia genial. Sai a capitã, a presidenta, a prefeita, a rainha, eu não sei o que seria da cidade, a responsável, e vai até Alexander Mogdon e fala: senhor, eu tenho uma pergunta para você, o que você veio fazer aqui? Guerrear? Conquistar? Eu tenho uma pergunta para você. O que acontece se você conquistar a nossa cidade? Sabe que o mundo vai falar de você? Covarde. Você lutou contra mulheres? Covarde. A gente achou que você era um cara valente. E onde é se vocês perderem essa guerra? Nossa, perdeu de mulher, ele não vale nada, ele é um ninguém. Se você ganhar, você perdeu. E se você perder, você também perdeu. O que te vale? Alexandre Mogdon fica com vergonha. Você tem razão. Vamos acalmar. Fala pro exército, não vai atacar ninguém. Pode ficar tranquilo. Eles falam: Alexander, ei, a gente tá morrendo de fome. Alexander Mogdon vai para essas mulheres e fala: fala uma coisa. A gente tá morrendo de fome. Será que isso já dá de comer para o nosso exército, para todo mundo? Fala: óbvio que sim, problema nenhum. Passa um tempo, eles trazem uma mesa de ouro com pão de ouro, prato de ouro, garfos de ouro. Alexander Mogdon olha, pão de ouro, e fala: o que eu faço com isso? A gente tá com fome. Fala: não, não, pão de ouro. Fala: não, desculpa, isso não é comestível. As mulheres viram para Alexander Mogdon e fazer uma pergunta. Escuta uma coisa. Eu imaginei que você veio aqui, até aqui comer pão de ouro. Porque se você veio comer pão de farinha com água, isso não tem no país que você veio. Você precisa vir até aqui comer o pão que você tem no teu país. Eu imaginei que você veio aqui comer pão de ouro. Alexander Mogdon põe a mão na cabeça e fala: uau, o que eu estou passando a vida conquistando? O pão de farinha eu tenho na minha casa. Tudo que eu tenho para ser feliz eu já tenho em casa. Eu preciso chegar até lá para conquistar o que eu já tenho. E pão de ouro não sacia. Pão de ouro não sustenta. Conta a Gemará que Alexander Mogdon da meia volta fala: vou embora. E quando ele está passando, eles estão morrendo de sede, eles param numa fonte para tomar água. Eles começam a tomar água e a água está uma delícia. E eles descobrem que essa água é uma água que sai da fonte do paraíso, do Gan Eden. Pergunta a Yaakov Galinsky. Eu imagino que eles foram e voltaram pelo mesmo caminho. Por que na ida eles não perceberam essa fonte só na volta? Fala Rabbi Yaakov Galinsky. A fonte estava lá. E aquela fonte não era nada de especial. Depois que escutaram essa lição das mulheres, eles entenderam que para comer pão de água e farinha você já tem na tua casa, não precisa ir até o outro lado do mundo. Qualquer água que eles beberam vira um paraíso. A botar o paraíso está na tua casa. A maravilha está na tua casa. Só que a mídia, o meio social, está enganando a gente que está lá e tem outro lugar, que é outro tipo de pessoa, que é outro tipo de coisa que vai realizar teu sonho. E a gente está vendendo isso para nossos filhos. Eles passam a vida inteira procurando aquele um minuto. E eles veem que eles não conseguem. Começam a se decepcionar. Eles conseguem ver que todo mundo que tem em volta deles é sempre, sempre feliz. Porque eu vi um post no Insta. Eu vi um post no X. Eu vi uma entrevista não sei aonde. E uau, tá todo mundo bem, menos eu. Essa decepção leva para a ansiedade, leva para a depressão, e eles começam a perder os melhores anos da vida deles. Se você é um bom pai, se você é um bom pai responsável, um pai que no momento que você entrou na roupa, Você se fez a pergunta e você entendeu. Watch out your kids. Cuida dos teus filhos. Para poder responder, where are your kids? Deixe ele ser uma criança. Não tem problema a criança estar seguindo o Bitcoin com 8 anos. Não tem, porque uma criança de 15 anos estar ocupada com algo que não seja bola, lama, kart, ou o que que for. Saia. Sai de casa. Procura amigos. Faz conexão. O Covid não impediu da gente nenhum meio social. No Covid a gente podia estar o dia inteiro vendo Netflix. No Covid você podia estar o dia inteiro seguindo todo mundo que você queria em todos os meios possíveis. E a gente não aguentava mais. Porque foi no momento da verdade que você percebeu quanto é importante poder encostar na mão de alguém, dar um abraço, falar, cara, adorei te ver. E isso fez falta. Abotai, nós como pais responsáveis temos obrigação para nossas tábuas da lei estarem cuidadas, cuidar dos nossos filhos. E a gente precisa mostrar para eles precisam saber disso. E para isso a gente precisa chegar em casa, desconectar e conectar com a vida verdadeira. Não dá esse castigo para eles. Quando teu filho está chorando, não dá um videozinho de YouTube. Porque você só vai viciar ele mais e você não vai resolver nada. Senta do lado dele, senta no chão, monta um Lego e conta uma piada. E dá um abraço nele e fala, filho, está na hora de dormir. É verdade que você trouxe muita tranquilidade para tua casa, se você deixou para ele com o aparelho conectado até 4 da manhã sem dormir. Mas no final do ano ele vai repetir. E no final ele não vai ter amigos. E no final ele não vai ter vida. Teus pais não fizeram essa maldade com você. Por que a gente está fazendo essa maldade com nossos filhos? Nós, pais responsáveis, vamos dar a vida que nossos pais deram para a gente, para os nossos filhos. Hazak Baruch.